Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente está conversando sobre esse novo momento do teatro, um teatro online, essa peça interessantíssima, que é um teatro-novela, Mulheres Nascidas de um Nome. Eu já queria voltar com a Ada, Ada Luz Angel. Ada, eu queria saber de você como é que é esse momento. Meu telefone toca na hora, né? Aí o diretor me mata, né? Como é que é esse momento de que a gente está vivendo sobre esse campo? Ontem eu fiz uma entrevista aqui, ontem, no outro dia eu fiz uma entrevista aqui com uma atriz que era ela é bailarina, atriz e também circense agora de uns 10 anos para cá. Então traz esse contexto mais artesanal e a gente tem também dentro desse contexto artesanal, esse momento digital que também agora nos apresenta como artesanal, com essa criação, né, que faz essa metamorfose entre o digital e o teatral, que é o improviso, que é essa ideia de assistir, quem viu, viu, quem não vê, não vê mais nada, né, como é que é transitar nesse campo, assim, além de ser revolucionário, como a gente estava falando aqui no intervalo, nos bastidores, também é desafiador para quem trabalha com interpretação, porque não é simplesmente uma interpretação dentro de um estúdio, de um estúdio de gravação, com uma novela e tal. É artesanal mesmo, né? Virar para sua casa, se olhar e imaginar um cenário, uma toalha, uma cortina, uma touca, uma coisa. Como é que é isso para você, atriz, né, e os atores que estão envolvidos nesse campo?
É bem, bem desafiador, porque você tem que fazer tudo, sabe? Assim, no teatro, você tem que estudar o texto, o personagem, entrar dentro da vida da personagem e poder fazer, tipo, tudo teu melhor, né? Aqui, você, além de fazer isso, você tem que fazer a câmera, você tem que ver o som, você tem que ver o cenário, você tem que ver a roupa, né? Você tem que ver tudo. Então, é muito desafiante mesmo, muito interessante. Obviamente, tem toda uma equipe, né, que tá te apoiando, mas ali, na hora do vamos ver, é você, com a câmera e com teu espírito todo, e se errar, errou, a luz tem que estar boa. Então, assim, não é só a câmera, é a luz, é o som, é a roupa, é a internet que esteja bem, é que ninguém entre no quarto, é que ninguém faça barulho na casa, sabe? É que o cachorro não late. É assim, são muitas coisas, muitas coisas. Bateria que você tem que ficar de olho, que você tem que fazer antes. No meu caso, que era uma banheira, eu tinha que começar a esquentar a água uma hora e meia antes, né, para poder, porque eram muitas panelas para poder encher aquela banheira. E então, são muitos detalhes, é muito legal também, assim, o nível, né, de quantas coisas você tem que pensar, né, a tábua ali. E esse formato, né, eu acho que é o melhor de tudo, é que a gente está sendo visto, sei lá, por árabes, por italianos, né, lá no chat, a Michelle já está traduzindo às vezes até para o italiano, para o árabe. Alguém fala, ah, tô aqui na Itália, ela começa a buscar no Google Translate e traduz mesmo para as pessoas. Então, assim, estão me vendo e estão vendo a gente, né, nossa arte, o que a gente tem feito para poder ser agentes transformadores e que prestamos um serviço para a humanidade, né? E está chegando para mais pessoas. Então está sendo muito interessante mesmo hoje, por exemplo, que as pessoas de Curitiba e de Minas Gerais, esse fim de semana, possam assistir a gente. Isso daí é uma delícia, porque antes a gente tinha que o quê? Fazer temporada lá, né? Conseguir que os teatros contratassem, fazer todo aquele esquema. Hoje em dia não, a gente está aqui na rádio e na televisão. E vocês são super bem-vindos para ver uma atriz de Nova York, uma atriz da Colômbia, uma atriz do Brasil, de vários lugares do Brasil, né, na sua casa, né? Então é muito lindo mesmo, é uma oportunidade que eu estou muito grata de estar vivendo.
Michelle, eu estou gostando muito de cutucassem o seu atrevimento, sim, com relação a esse... É, porque tenho muitos amigos, né, do teatro, e o teatro é essa luta mesmo, né, em busca de editais. Na realidade, a arte é uma luta por reconhecimento, né, eterno, né, isso é ad eterno mesmo, né. Eu perguntei assim, administrar 34 pessoas, né, para uma peça, você já respondeu. Agora eu queria saber o seguinte, assim, você tem gente da Bolívia, do Panamá, do Uruguai, da Espanha, da Venezuela, Portugal, Espanha já falei, Bolívia já falei, como em Peru, assim, Nova York, Essa dimensão cosmopolita, você acha que é o futuro também? Porque a gente vê, assim, até questionamentos que já fizeram, assim, no programa, o pessoal do teatro, assim, poxa, o que será do teatro, né? Como é que nós iremos nos virar nesse campo? Você pensa que esse projeto seu pode ser uma luz também para essas pessoas que estão no teatro, e como diz a Ada agora, que vai ter oportunidade de ver essa entrevista, né? E depois, quem sabe, assistir lá no sábado, no domingo, o teatro. Poxa, foi assim, pô, é uma luz no fim do túnel, dá para poder fazer isso. Você teve essa pretensão também de ser uma referência nesse sentido? Ou como que você vê isso assim, já que você pode virar uma referência nesse sentido?
Então, acho que eu não vi nenhuma... não tive nenhuma intenção assim de ver como uma referência e tal, porque foi algo que surgiu assim da intuição, que eu sempre, né, gostei muito da língua, né, espanhola, que eu estudei desde pequena. Então tenho muitos amigos no México, na Espanha, né, a Ada eu conheço pessoalmente, que a gente se conheceu aqui no Brasil, e nem foi por causa do espanhol, depois que eu descobri que a mãe dela é colombiana e fala, né, línguas com vários sotaques misturados. Acho muito maneiro isso, quando a gente não sabe de onde a pessoa é, porque ela já viajou e já conheceu tantas culturas que ela mistura de um lado. Eu acho que essa coisa da gente buscar, né, sempre quando a gente viaja, ter saber um idioma, e eu sempre gostei muito de aprender assim, sobre diversas culturas. Viajei também fiz um mochilão no Peru, Chile, Bolívia. Eu gostei muito, assim, de estar em contato e ver um pouco, que a cultura latino-americana não é muito valorizada. Até na, né, Espanha, Portugal, assim, a gente tem mais, né, peças que vão para lá, porque é Europa e tal, e aqui eu não vejo, né, aqui latino-americana, que está bem próximo da gente. Até um amigo meu, né, falou sobre isso, né, que ele não via nada assim, nenhum projeto cultural que valorizasse, né, pessoas que estão, né, na Colômbia, no Panamá, no Uruguai, no Peru, que lá tem pouco incentivo à cultura. Então eu não pensei nisso para fazer, eu chamei realmente porque eu acho que foi por uma intuição que eu acho que tinha a ver comigo, pela minha questão com a língua e tal. E na época eu estava até estudando mais francês, e comecei a estudar árabe, porque eu pensei, estudei um monte de línguas e não sei a língua que era do meu pai. Aí eu comecei a me dedicar, né, a isso. Aí tem um projeto também da cultura árabe que eu estou escrevendo e tal. E acho que essa questão da gente estar sempre, né, em contato com culturas, a gente tem muito a enriquecer. Muitas palavras eu comecei a ver que eu falava errado, que as meninas vinham falar, e aí meu espanhol melhorou por causa de falar com elas, de estar sempre em contato, de ir nas entrevistas. Então algumas pessoas viram o projeto e convidaram a gente também, e outras, tipo, fui atrás, outras as meninas conseguiram. Então, assim, foi, né, um trabalho coletivo, e que, né, acho que ficou marcado pela questão de que eu acho que eu nunca tive, acho que nem na presencial a gente teve, assim, o acolhimento de tantas pessoas interessadas mesmo nesse projeto para continuar. E então, acho que online, mesmo a gente se vendo nos quadradinhos, que as pessoas falam que estão cansadas, que não querem mais saber de online, que agora só quer presencial e tal. E eu gostei muito de estar fazendo online. E foi uma coisa que eu acho que vem para ficar, né? Essa coisa do teatro digital. E uma pessoa que eu fiz um projeto de agora, que foi com uma diretora que está no Chile, e ela veio dar uma residência online para um grupo do Ceará. Aí ela falou que esse teatro, ele é um teatro transmídia, né? Ninguém tinha falado essa palavra. Para mim, eu falei, realmente é o transmídia, porque ele não é digital, né? Ele mistura com várias formas. Ela já trabalhava no Zoom, né? Então, aí eu realmente falei, pode ser uma boa definição. Não sei se agora que está voltando presencial, que as pessoas estão com essa sede, se vai realmente, né, vingar, mas foi uma coisa que trouxe possibilidades e amizades que eu nunca poderia criar, assim. Acho que se não tivesse a pandemia. Então foi um ponto positivo para a gente.
Isso que vocês estão falando tem tudo a ver com cultura geral. Vou explicar por quê. Porque eu tive que vir para casa fazer o programa da minha casa. Então você está na minha casa, não está no estúdio, você está na minha casa. Aí
que nem foi a peça.
É.
Não foi em estúdio, que nem foi a nossa peça. Todo mundo na sua casa.
Cada um na sua casa, por isso tem tudo a ver. Tem um aparato todo aqui, né? Tá tudo. Fui me adaptando, depois eu mudei de casa, aí teve que vir pro apartamento, aí teve que mudar também e tal. Então, isso tudo que vocês estão fazendo atrás de mim é um painel que teve que trazer, montar e tal. É bem assim mesmo, bem esse momento, né, da pandemia trouxe esse desafio para todos nós, né? Agora, Ada, eu queria saber de você sobre esse caldeirão cultural, né? Colômbia, Brasil, essa cultura latino-americana, indígena, essa cultura crioula, vamos dizer assim, né, que traz esse novo, essa coisa gostosa da América Latina, que eu acho que existe no mundo uma sobreposição de cultura, essa cultura consumista que massifica, né, que massifica as pessoas, que massificam tudo, todo esse contexto social que a gente vive. Então, a gente tem, por exemplo, essa semana do Halloween, que aí é dia das bruxas, um negócio que não tem nada a ver com a cultura latino-americana, né? Aqui no Brasil, dia 31... sempre foi dia do Saci Pererê, né? E aí você tem uma sobreposição de cultura, e quando você sobrepõe a cultura, você é uma forma de dominação também cultural, ou talvez a mais importante, né? A cultura, a língua, né? E aí você domina também a forma de pensar. Esse caldeirão cultural que traz essa peça de envolver todo mundo, como é que você se vê dentro disso, sim? Imaginando que você tem uma mãe colombiana, um pai brasileiro, de Uberaba, de Minas, sabe? Tem tantas coisas envolvidas, assim, como é que você vê tudo isso?
Bom, só para meus pais não ficarem bravos, minha mãe é brasileira e meu pai é colombiano.
Ah, então tá, é só invertir a ordem.
Só o contrário. Eu sempre vivi, né, nessa multiculturalidade, né, de ser de vários lugares ao mesmo tempo. Quando estou na Colômbia, eu sou a brasileira, e quando estou no Brasil, eu sou a colombiana, então eu não sou de lugar nenhum nunca. E a peça trouxe essa multiculturalidade também, da gente se sentir uma só, sabe? Ali já não estava Peru, não estava México, não estava Argentina, não estava Colômbia, estavam artistas pelo mundo, sabe? Estavam mulheres artistas que trabalham e vivem da sua arte, que estão ali entregando tudo, mas numa irmandade, sabe? Numa coisa de respeitar cada uma a cultura da outra, de admirar a cultura e o acento da outra. A gente ficava assim se deleitando realmente nos ensaios e na peça. A peça, normalmente, quando você faz teatro, você já vê ela tanto, né, que às vezes nem olha, né? Você está lá na coxia fazendo outras coisas. Aqui, a maioria, a gente olhava a peça todos os dias, sabe? Era um deleite, é um deleite pra gente, sabe? A gente tá assim, oh, que delícia escutar esse sotaque, que delícia ver como ela propõe tudo isso. Então, a multiculturalidade foi muito interessante, como a gente respeitou umas às outras. O fuso horário, né, também, de uma estarem lá na Europa, outras no Brasil, outras na Colômbia. Então, 2 horas diferentes, 10 horas diferentes, 8 horas. Então, encontrar quais eram os horários certos para cada uma é respeitar também, né, o horário das outras e a cultura das outras. Então, foi muito legal. A gente sempre ficava também, ficamos, né, mas no começo a gente ficava mais no bate-papo, no final da peça, e é uma delícia, tipo, me conta como é que é tá aí, como é que é o teatro no teu país, como é que é a televisão no teu país. Então a gente se enriqueceu e tem se enriquecido muito em todo esse processo, graças a esse pioneirismo que a Michelle fez e que ela é referência, sim, já até mesmo uma pessoa, um diretor, né, que ela convidou para fazer a primeira temporada, ele se inspirou, né, na Michelle, fez também um projeto internacional com atrizes também. Então, assim, a Michelle é referência, tá? Não só com esse diretor, senão com muitas outras peças que, depois de terem visto a gente, quiseram também misturar as culturas e fazer isso. Então, é muito lindo estar em algo também que você é pioneiro, sabe? Dá muito orgulho. Tipo, estamos na primeira peça internacional. Podem vir milhões, mas a primeira sempre é a primeira, né? Então, é muito, muito lindo estar nesse processo assim. Porque quando mais eu teria feito uma peça de teatro com pessoas do mundo inteiro, sabe? Em que momento da vida, né, normal, a gente poderia ter chegado nisso, né? Eu sinto assim, talvez em Broadway, né, que deve ter atores do mundo inteiro que se juntam lá, mas aí todos têm que falar inglês, todos têm que estar, né, no mesmo cultura. Aqui não, aqui era cada uma com seu acento, cada uma com sua história, cada uma como era, mas a Michelle falou, ó, fala com o teu acento, faz como realmente como você queira fazer o teu personagem. Então é muito enriquecedor para mim e para as pessoas que assistem ficam com um êxtase, com uma sensação de ter viajado, sentem que viram mil peças.
É o sotaque.
Ah, sotaque, obrigada. As pessoas que assistem, né, saem assim, tipo, nossa, escutei como se tivessem viajado para vários lugares, como se tivessem visto, né, uma atriz de cada país do mundo. Então, as pessoas saem muito ricas de experiência. Então, para mim é maravilhoso. Não só eu estar me enriquecendo, como as pessoas que estão assistindo também se sentirem ricas, né, culturalmente falando.
Bom, gente, deixa eu fazer mais um intervalo. Vou fazer mais um intervalinho aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente volta com a parte final da entrevista, dessa entrevista super bacana, super gostosa, super agradável aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Estamos conversando com a Ada Luz Angel e com a Michelle Raja. Agora eu nem sei. Você falou que chamaram você de Guevara, né? De Guevara, tá? Um minutinho só, nós estaremos de volta. Não saia daí.